24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o Boletim Hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
E quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a ExpoTIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades, entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Movimento Social. Acompanhe. Secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da ExpoTIC, né, que começou, a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de ExpoTIC. A ExpoTIC é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil. É um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC. Né? E nesse ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa, são 28 unidades de pesquisa apresentando projetos, tecnologias, iniciativas e mesmo. Quem vier aqui tem que ser pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologias, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores e os diversos pesquisadores possam, e as pessoas, né, as famílias também, crianças, possam conhecer a ciência que ela está presente no cotidiano, no nosso cotidiano, né? No dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SBPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SBPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SBPC é uma entidade, né? Uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SBPC, e ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do nosso desenvolvimento do país. Na SBPC acontecem, assim, tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para popularização e divulgação da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Como é que esses três pilares se relacionam, influenciam a produção científica no país?
Exatamente. E esses três conceitos, eles estão profundamente conectados. Eu represento a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social e existe algo que é muito importante, que a ciência seja a divisa das pessoas. Né? Então, quando a gente fala em soberania, estamos falando da capacidade do país de produzir conhecimento, de desenvolver tecnologias e formar pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. O desenvolvimento acontece quando esse conhecimento gera inovação, fortalece as instituições diversas, melhora os serviços públicos, impulsiona a economia, contribui para soluções sustentáveis. Nesse aspecto, o que, que significa a inclusão? Garantir que a ciência beneficie toda a população, reduzindo as desigualdades, ampliando oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às oportunidades, né, aos seus direitos sociais.
E a reunião também terá espaços temáticos, né, voltado para os jovens, para a discussão racial, para a cultura. Como é que vão funcionar esses debates?
Isso mesmo. Aqui tem um espaço amplo na SBTC Jovem, uma grande participação da juventude, de jovens pesquisadores. E a programação, de fato, é bem diversificada. Tem uma série de espaços voltados para o diálogo sobre cultura, educação, igualdade racial, no contexto das mesas redondas, da apresentação das pesquisas, enfim, é uma programação ampla, né, que apresenta essas diversas pesquisas desenvolvidas Brasil afora, em todas as universidades públicas, privadas, enfim.
A gente está falando aqui de dois eventos, vamos dizer assim, paralelos, né, que se relacionam. A reunião da SBPC e a Expo TIC. E aí, voltando a falar da exposição, um pouco mais, secretária, ela vai reunir aí 28 unidades de pesquisas que são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A senhora pode dar exemplos para a gente do que são essas unidades, que tipos de pesquisas elas fazem?
Sim. Bem, o Ministério tem das 29 unidades de pesquisa que são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 28 estão participando conosco aqui desse evento. As unidades de pesquisa, elas atuam em áreas muito diversas e refletem a amplitude da ciência produzida no Brasil. Existem instituições dedicadas a pesquisas espaciais, biodiversidade amazônica, mudanças climáticas, tecnologias da informação, materiais avançados, energias, tecnologias nucleares, matemática aplicada, astronomia e tecnologias voltadas para o desenvolvimento social. Eu vou dar um exemplo, claro, por exemplo, o INSA, né, a Unidade Nacional do Semiárido, que desenvolve pesquisas voltadas para combater a seca no Brasil, na produção de alimentos, para poder trabalhar, por exemplo, a dessalinização. Né, a gente tem um projeto no Ministério desenvolvido pelo INSA de dessalinização da água, produção de alimentos no semiárido, buscando combater a seca e combater a fome no Brasil. Então, esses projetos poderão, né, podem ser visitados aqui nos estandes das nossas unidades vinculadas.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Germana Pires. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço à Voz do Brasil, sempre presente no dia a dia. Deixo o convite para todas as pessoas que quiserem participar aqui da SBPC e conhecer as pesquisas desenvolvidas no Brasil. Estamos aqui na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Muito obrigada.
Cinco novas canetas de semaglutida foram aprovadas pela Vigilância Sanitária e registradas nessa quarta-feira.
O medicamento ajuda no controle de doenças como a diabetes e é usado também no tratamento contra a obesidade.
E nós vamos entender agora como essa substância age no organismo na reportagem de Gabriela Noronha.
Os medicamentos são usados no tratamento de doenças crônicas como obesidade e diabetes. Trata-se de uma substância sintética que imita a ação do hormônio GLP-1, responsável pelo controle da glicemia no organismo, entre outras funções, como explica a médica endocrinologista Monalisa Azevedo.
Ela favorece o controle da glicose porque ela estimula a liberação de insulina. E ela também influencia outros fatores do organismo, exerce um papel de induzir saciedade, inibir um pouco o apetite, controlar a compulsão alimentar e também estimular o gasto energético.
Nesta quarta-feira, 5 novas canetas emagrecedoras que têm semaglutida como princípio ativo foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os medicamentos são voltados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes tipo 2 e autorizados para uso complementar à dieta e exercícios, mas devem ser indicados e acompanhados sempre por um especialista, como destacou a endocrinologista Monalisa Azevedo.
A gente está falando de medicação e toda medicação é sujeita a efeitos adversos. Afinal de contas, a gente está trazendo uma substância artificial para dentro do corpo e é por isso que é tão importante o acompanhamento médico.
A medicação feita com acompanhamento médico ajudou a servidora pública Carolina Abreu a vencer a obesidade depois de muitas tentativas para perder peso.
Desde muito nova, eu sofri com efeito sanfona, né? Tenta fazer dieta restritiva e daí não dá certo. E aí, então, eu resolvi procurar um endocrinologista e comecei a fazer o uso.
O processo de autorização dos medicamentos inclui a realização de estudos clínicos, avaliação de documentos e inspeção da linha de produção. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente continua falando dessas canetas emagrecedoras para fazer mais um alerta.
Que a retatrutida, uma medicação que ainda está em fase de pesquisa, não está aprovada para uso em nenhum país do mundo.
Assim como no Brasil, a empresa responsável por desenvolver essa medicação ainda não solicitou registro em nenhuma agência reguladora internacional.
A Anvisa reforça que o uso de um medicamento sem registro apresenta riscos à saúde, com efeitos colaterais desconhecidos.
Além disso, não há garantia de que o produto contenha o princípio ativo declarado, nem a quantidade informada.
Vale lembrar que o comércio de medicamentos irregulares é considerado crime pelo Código Penal.
Atenção, moradores das comunidades ribeirinhas de Santarém, Belterra e Aveiro, na bacia do rio Tapajós.
A partir de agosto, o navio Hospital Abaré realiza novas expedições com consultas e exames gratuitos.
A embarcação atua como unidade básica de saúde fluvial itinerante e os atendimentos ocorrem por triagem e demanda espontânea das 8 da manhã às 6 da tarde.
Administrado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o navio Hospital Escola Baré, que atua como uma unidade básica de saúde fluvial itinerante, divulgou o calendário das próximas expedições e as orientações para acesso aos atendimentos nas comunidades ribeirinhas da bacia do rio Tapajós, no Pará. Os serviços gratuitos são oferecidos nos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro. O atendimento ocorre nas chamadas comunidades polo, com triagem e demanda espontânea. Para o cadastro no Sistema Único de Saúde SUS, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS, além da caderneta de vacinação. Gestantes devem levar a caderneta de pré-natal e pacientes em acompanhamento podem apresentar exames anteriores. As consultas de rotina são realizadas das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Enquanto o navio estiver ancorado, também há plantão para casos de urgência. O cronograma prevê expedições entre os meses de agosto e outubro, com datas definidas para as regiões de Santarém, Aveiro e Belterra. Para saber mais, acesse ridh.ufopa.edu.br ou envie e-mail para ridh@ufopa.edu.br. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Direitos da infância. Projetos voltados à redução da vulnerabilidade de crianças e adolescentes podem participar de edital do BNDES.
Serão selecionados até 8 projetos para promoção, proteção e garantia de direitos da juventude.
Os projetos devem atender a pelo menos um dos 5 eixos prioritários, que incluem assistência social, segurança alimentar, proteção contra a violência doméstica e sexual e prevenção ao uso de drogas. Com ações a serem executadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília, o apoio total pode chegar a 15 milhões de reais em recursos de doações incentivadas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. De acordo com o chefe do Departamento de Projetos Culturais do BNDES, Andrés Cortes, os recursos que viabilizam esse edital são obtidos a partir do mecanismo de incentivo fiscal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que se destina a ações que vão desde a prevenção da violência até o acesso à educação, saúde e cultura.
Esse edital visa destinar até 15 milhões para projetos sociais que garantam a diminuição de vulnerabilidades sociais ligadas à infância e à juventude.
As inscrições dos projetos podem ser feitas a...